Estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá, com o Miguel Fernando. Olá, Miguel, bom dia.
Bom dia, Luciana, bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Miguel, há mudanças na Lei Rouanet à vista. Quais as transformações esperadas? E outra coisa, o nome da lei ainda é Rouanet?
Bom, Luciana, durante o período do governo Bolsonaro, a lei ela foi duramente atacada pelos secretários que assumiram a pasta, Mário Frias, Porciúncula, entre outras pessoas que estiveram ali à frente da gestão da então Secretaria Nacional de Cultura, porque o Ministério da Cultura acabou sendo rebaixado naquele momento. Houve uma disputa ideológica, porque os artistas foram contrários às decisões do governo Bolsonaro em vários aspectos, e dessa forma, os secretários que lideraram a pasta atacaram esses artistas como puderam naquele momento. Não só artistas, como o mercado criativo do modo geral. Uma destes ataques, destes confrontos estabelecidos, foi, primeiro, não utilizar mais o nome de Lei Rouanet, mas sim Lei Nacional de Incentivo à Cultura, deixando este título de Rouanet, que foi, à época, o secretário responsável pela implementação, Paulo Sérgio Rouanet. Então, por essa razão, em 1991, a lei acabou adquirindo este título. Mas, durante o governo Bolsonaro, nós tivemos severas transformações na lei. Algumas foram, de fato, positivas, como a distribuição do recurso em âmbito do território nacional, evitando uma certa concentração no Sudeste, mas isso acabou acontecendo apenas no papel, apenas no documento, porque na prática não aconteceu isso. E outras transformações mais profundas que geraram muitos questionamentos dos artistas, como, por exemplo, a redução do cachê de artistas que estava estabelecido em até R$ 45 mil para R$ 3.000 atores, atrizes e R$ 3.500 músicos. Bom, vamos falar especialmente sobre esse aspecto, porque a ministra Margareth Menezes anunciou nesta semana, no dia 8 de fevereiro, que pretende publicar nas próximas semanas um novo decreto que viabilize uma nova instrução normativa que faça ajustes na Lei Rouanet, correções daquilo que havia sido alterado e que provocaram dificuldades de gestão da lei e alguns aprimoramentos. Isso virá da pasta de Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, que está sob o comando do Hamilton Menezes, um dos maiores especialistas em leis de incentivo do Brasil. Bom, e uma das transformações que ela está propondo é justamente rever essa questão do limite do cachê dos artistas, né? Para o ouvinte que está nos acompanhando, parece ser óbvio que seria importante estabelecer um teto de R$ 3.000, porque o artista faria uma apresentação, seria uma remuneração de cachê adequado, dependendo do artista, e também que existe aquele estigma de que muitos artistas de relevância nacional acabam sendo beneficiados pelo recurso do governo federal. Bem, por que a gente precisa discutir sobre este aspecto em especial? Eu talvez não concordaria como gestor cultural se o Caetano Veloso fizesse um espetáculo num teatro cobrando R$ 1.000 o ingresso, ou o Chico Buarque, ou quem quer que seja, e recebesse recurso da lei de incentivo. Não faz sentido dentro dessa estrutura. Agora, imagine o Caetano Veloso, Chico Buarque, Roberto Carlos, ou quem quer que seja, falando de artistas de grande relevância, fazendo a sua apresentação em praça pública para 20, para 30, para 40 mil pessoas, de maneira gratuita para aquele público. Muda um pouco o aspecto, porque a gente começa a falar da democratização da lei de incentivo. E vamos dar exemplos na prática que nós tivemos aqui na nossa cidade de Maringá. Houve um espetáculo de teatro há alguns anos, perdão, um espetáculo musical há alguns anos, com uma orquestra filarmônica da cidade e o cantor Lenine. Espetáculo gratuito, né? Que foi dentro de um teatro. Dificilmente um cantor como Lenine conseguiria participar de um espetáculo deste recebendo um cachê de R$3.000, porque ele tem uma empresa, ele tem uma equipe que o acompanha, ele tem toda uma estrutura que viabiliza a apresentação dele. E a participação dele num espetáculo como este foi muito importante. Primeiro, porque foi gratuito para a comunidade, por meio da Lei Rouanet na época. Segundo, gera um intercâmbio entre ele, um artista que tem uma trajetória gigantesca, com músicos locais que tocaram junto dele, e, por que não, acaba sendo uma espécie de trampolim para esses músicos terem visibilidade a partir do Lenine e tudo mais. Então, eu tenho um exemplo prático do porquê seria importante, de fato, rever este aspecto. Outra transformação na lei também que nós devemos esperar para as próximas semanas é uma revisão do valor total dos projetos. Durante o período do governo Bolsonaro, os projetos, quando eles estão categorizados numa modalidade de projetos normais, ou seja, que não são projetos de preservação, de restauro, de tombamento ou planos anuais de museus, eles passaram a ter um limite de R$500.000. Bom, é muito dinheiro, de fato, mas dependendo do tamanho, da característica do projeto, este é um valor pequeno de execução. Vou dar um exemplo prático. Se você for montar um espetáculo de teatro com 20 atores que vai circular por todas as capitais do Brasil com apresentações gratuitas, R$500.000 já não parece fazer, ser suficiente para atender essa expectativa. Então, são transformações que são esperadas. A ministra Margareth Menezes já anunciou que essas transformações acontecerão. Agora, um ponto que é importante, e aí é sempre um ponto de crítica nosso, enquanto analista da plataforma, é que essas transformações visem uma distribuição mais adequada desses recursos e que evite uma concentração no eixo sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. E, afinal de contas, as decisões das grandes corporações estão ali, as grandes produtoras culturais estão nesses locais, e os grandes espetáculos acabam acontecendo nesses locais, mesmo que gratuitos. Nós precisamos fazer, não só circular estes espetáculos pelo Brasil todo, mas principalmente que esses recursos sejam aplicados em CNPJs, de produtores, de artistas, enfim, de fazedores de arte e cultura, dos criativos do Brasil, em outras cidades do nosso, da nossa nação, e não apenas no eixo Rio-São Paulo, porque sempre se fala, não, mas esses espetáculos vão ser obrigados a circularem pelo país. Tudo bem, mas o recurso acaba ficando pela sede do CNPJ, a gente tem que ampliar esse debate. Então, estas são algumas das expectativas que a classe artística e cultural, Luciano, espera das próximas semanas, com essa nova publicação da instrução normativa da Lei Rouanet.
Tá certo. Miguel, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Obrigado, Luciana, e até o próximo final de semana.